Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
A música instrumental brasileira vai muito bem, obrigada. Nesta edição do programa Aplauso, eu recebo o bandolinista Rodrigo Lessa, que está lançando em dupla com o saxofonista Edu Neves o álbum Tempo de Samba. Repertório autoral e inédito, cheio de invenções musicais e misturas de choro, samba, jazz, música latina e outras cositas más. Sem mais delongas, vamos à conversa com Rodrigo Lessa sobre a arquitetura e as motivações do disco Tempo de Samba. Ô Rodrigo, bem-vindo ao programa Aplauso para falar de música.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e vai ser um prazer falar com os ouvintes da Rádio Câmara, do seu programa.
Que bacana, Rodrigo. E a gente conversa num momento tão bacana, que é o lançamento de álbum, né? E hoje o assunto é justamente esse disco, Tempo de Samba. Como eu disse, esse é um projeto seu em parceria com Eduardo Neves, um craque dos sopros, né? Uma parceria que não é de agora. Vocês já se conhecem há bastante tempo, já trabalharam juntos muitas vezes. Ou seja, bastante entrosamento nesse disco. Eu quero te ouvir sobre essa dupla, Edu Neves e Rodrigo Lessa.
A gente começou a compor junto em 1983, né? Mas a gente já se conhecia antes, né? Em 1997, a gente criou Não, 1993, a gente criou o Pagode Jazz Sardinhas Clube, que era um grupo que foi meio que inventado por nós dois, assim, foi uma ideia nossa, e a gente compunha juntos, tinha muitas parcerias nossas, a gente arranjava junto, né? E com esse grupo a gente fez 3 discos, aí ganhamos prêmio, viajamos para a Europa, fizemos uma opção de coisas, fizemos muito show, tocamos na Lapa durante 2 anos, era mais de 1.000 pessoas, assim, toda... de 15 em 15 dias dançando lá, a gente tocava para baile também, fazia concerto e tocava para baile, né? Era show baile, meio naquele espírito do Paulo Moura, né? E aí passou-se muita coisa, a gente acabou, o grupo desativou porque o trombonista morreu, enfim, vida que segue, aconteceram 1.000 coisas, e agora a gente resolveu fazer um disco. Não mais assim, tipo, dentro de um grupo, mas nós dois, com as nossas parcerias. E também, nesse disco, tem músicas que são só minhas e músicas que são só do Edu.
E vocês resgatam um pouquinho daquele sentimento, daquela ideia do Pagode Jazz Sardinhas Club, que é de fazer essa mistura do samba com jazz, com música instrumental contemporânea? É isso ou é outra coisa que a gente vai ouvir aqui no programa?
Sim, olha, assim, não dá para tirar o Pagode Jazz de dentro da gente, né? Entende? Quer dizer, até porque é uma coisa que ele marca e forma a gente, mas a gente não quis fazer... Como dizer assim, é parecido por um lado, porque somos nós dois os compositores, somos os artistas que... E também éramos os compositores do Pagode Jazz. Tem uma semelhança pela instrumentação de flauta, bandolim e trombone, né? Mas a gente fez uma formação instrumental nesse trabalho que é diferente do Pagode Jazz, né? Porque nesse trabalho não tem baixo. Então, são 2 violões, né, o Carlinhos 7 cordas e o Luchar, o Luiz Luchar, e 2 percussionistas, o Bruno Barreto e o Videla, o Lucas Videla e o Marcos Tadeu na bateria. Então, de certa forma, a gente pegou uma instrumentação que quem, de certa forma, inventou essa ideia foi o Paulo Moura, né? Até tem uma história engraçada que o Márcio Huck conta, que o Paulo Moura estava tocando no Rio Cenário, ele tocava antes da gente, a gente tocava, ele tocava num dia da semana, a gente tocava em outro. Aí ele chega lá no show, né, e faltou o baixista, ele falou, puxa, que chato, E aí, o que, que a gente vai fazer? Não, vamos tocar. Aí, na outra semana, perguntaram. E aí, a gente vai chamar o baixista? Não, deixa assim. Ficou bom. Então tinha bateria e não tinha baixo, né? E ele acabou fazendo um disco. A gente fez um disco também com essa ideia, né? É, são dois violões, o Carlinhos Sete Cordas tocando aquele violão de sete cordas, carioca, do samba, do choro. E o Luchar, ele fez um trabalho, que a ideia, eu acho que tem uma inovação aqui nesse trabalho, que foi pegar o violão do Recôncavo e misturar ele com o violão carioca, tá entendendo? Então é aquele violão do Roberto Mendes, que fica usando dois dedos numa corda só, e faz... Então o som do disco tem muito essa coisa, um trabalho, tem uma originalidade nessa coisa dos dois violões, tem a coisa das percussões, né, e as nossas composições, sim, misturando samba com jazz, com música africana, com música latina, às vezes até com alguns elementos pop. Agora, esse disco ele tem uma sonoridade mais tradicional, embora a sonoridade, mas eu não acho ele nada tradicional, porque eu acho que é um regional meio inventado, tá entendendo? Eu acho que a gente tá com uma sonoridade que eu nunca vi, assim, sabe, de dois violões. Ficou um negócio bem bacana, eu fiquei bem satisfeito.
Dois violões e um baixista desempregado, né, o Rodrigo?
Um baixista desempregado, o Carlinhos Sete Cordas desempregou o baixista.
Muito bem, esse é o bandolinista Rodrigo Lessa, ele está comentando o álbum Tempo de Samba, que nós vamos conhecer hoje aqui no programa Aplauso. Acho que já deu aí para ter uma boa ideia do que vem pela frente. Então, vamos a uma paradinha na conversa para começar a audição do disco, iniciando pela música Manual Prático para uma Boa Vadiagem. Manual prático para uma boa vadiagem, composição de Rodrigo Lessa, entrevistado de hoje aqui no programa Aplauso. E a conversa é com o Rodrigo Lessa. Rodrigo, manual prático para uma boa vadiagem. Qual que foi a sua intenção por trás dessa música que a gente acabou de ouvir? Conta pra gente.
Olha, essa música, assim, ela é um chorinho, talvez seja o chorinho mais tradicional que eu fiz, com exceção da introdução, que ficou um negócio meio misterioso, né, meio só a percussão e a melodia, né, e deu um... Porque a introdução, eu extraí o motivo do tema inicial e remelodizei para criar uma coisa diferente. Agora, o título era uma brincadeira, porque o Edu sempre falava de vadiagem e tudo mais. Eu falei, Edu, a gente tinha que fazer um trabalho só sobre vadiagem musical, entende? Onde a gente pegasse um aspecto técnico e desenvolvesse para... Porque a vadiagem, não é uma vadiagem inconsciente, uma vadiagem ficar loucão, beber, e fazer merda. Não, não é isso, tá entendendo? É a vadiagem como uma forma de elevação espiritual, tá entendendo? Então é trabalhar para vadiar, entende? A gente tem que trabalhar, a gente tem que se preparar para fazer uma boa vadiagem. Então por isso um manual, a pessoa tem que treinar, né, essa música, é como se fosse um bom treino para preparar a pessoa para isso. É uma brincadeira, né?
É isso. Eu tenho outra música aqui do álbum Tempo de Samba, o Tocãozinho. Eu acho que vale a pena prestar atenção às intervenções do Edu, né, nessa faixa, umas quebras gostosas com sopros. Você comenta e eu mostro a música para os ouvintes do programa Aplauso.
Essa música, eu acho que foi a terceira ou quarta que a gente fez. O Edu tentou colocar ela umas 3 ou 4 vezes no repertório do Pagode, mas eu sempre achava que ela estava incompleta. Quando chegou agora da gente fazer, ele falou, pô, Rodrigo, a gente tem que gravar o Tocãozinho. Aí eu falei, Edu, mas eu estou sentindo falta. Aí ele foi lá em casa, a gente fez uma outra parte e gravou. Então, na verdade, ela foi feita muito próximo do momento que a gente fez o Pagode Jazz Sardinhas Clube. Ela é meio assim, mesmo ano lá.
Uhum. E o que, que significa Tocãozinho? O que, que significa isso?
Isso é o seguinte, Tocãozinho é uma expressão que o Edu gosta muito de usar, quando ele diz assim para a companheira dele, eu faço tudo que você quiser. Sou seu cachorrinho, tá?
Tocãozinho.
Tocãozinho, é. Tocãozinho, meu bem, pode
vir. Vocês têm muito bom humor, Rodrigo, muito legal isso, cara.
Thank you.
Acabamos de ouvir Tocãozinho, parceria de Rodrigo Lessa e Edu Neves. Essa é mais uma das faixas do álbum Tempo de Samba, que nós estamos conhecendo nesta edição do programa Aplauso. E a prosa é com Rodrigo Lessa. O Rodrigo, as músicas do Tempo de Samba são todas autorais e quase todas inéditas. Apenas uma não é inédita. E isso é muito bacana porque mostra o poder de renovação, o vigor mesmo da música instrumental brasileira, né, Rodrigo?
Com certeza. A nossa música... Cara, o Brasil é um país super musical, né? A música pulula no sangue da nação. O problema é que não tem muito apoio, né? Então, escoamento para essa criatividade, para esse manancial, para esse tesouro cultural que tem dentro do Brasil, resultante da nossa mestiçagem, né?
Agora, dentro desse caldeirão de criatividade que você citou, você acha que a música instrumental carioca, ela tem alguma característica específica? Você acha que ela se comunica com o público de uma maneira especial, Rodrigo? Eu acho que sim, mas eu não consigo explicar por quê.
Assim, sem querer ser bairrista, porque eu não sou bairrista, eu acho que o carioca não é bairrista, o carioca ama a cidade, já amou mais, ele ama a cidade... Mas ele não é bairrista. Sim, a música brasileira, o Rio de Janeiro é a panela da música brasileira, né? Assim, se não for a maioria dos ingredientes, tá entendendo? Você precisa fazer um prato, você precisa ter um espaço, a cozinha, né? Você precisa ter os ingredientes, você precisa ter o cozinheiro, né? Então, o espaço é o Rio, né? Então, isso já determina muita coisa, né? Depois, assim, eu penso que a música brasileira, ela é grande como ela é, porque o Brasil teve um Ernesto Nazaré, quer dizer, um cara que misturava a música da rua, a música dos mestiços, dos pretos, com a música erudita que ele aprendia nas partituras, ele tinha professor de piano e tudo mais, né? E ele fez ali nas partituras dele um Casagrande Senzala. Ele fez o elogio da mestiçagem, a prova de que a mestiçagem brasileira ia ser um enorme êxito é a obra do Nazaré, né? Ele tem uma obra muito grande de sucessos maravilhosos que resistem e são tocados até hoje. A Argentina não teve um Nazaré, um compositor no início, na formação do povo, que tem essa excelência, essa densidade, uma obra tão grande. Todo o modernismo se apaixonou por Nazaré. Vila-Lobos, e tudo que é feito na música brasileira hoje, não hoje, mas até 1980, eu diria, somos todos filhos do Ernesto Nazaré, né? O Egberto, o Moacir Santos, o Noel Rosa, o Jacó do Bandolim, todo mundo, tá entendendo? Todo mundo quis o quê? Quis pegar a música culta e misturar com a tradição oral, com a música popular. Esse foi o projeto da MPB. Isso aconteceu no Rio. Né? Uhum. Então a música do Rio tem repertório, tem uma quantidade enorme de músicos que nasceram lá, os que não nasceram foram para lá, se relacionaram com os cariocas. E foi até 1960, até a Brasília chegar, foi o grande caldeirão da música brasileira, né? Então ia lá, por exemplo, o Luiz Gonzaga, ele era acolhido e a gente antropofagizava isso, tá entendendo? Então acho que por isso é diferente, porque foi o berço da música brasileira, né?
Ou seja, o carioca não é bairrista, ele tem consciência da sua qualidade, né, Rodrigo?
Exatamente, porque é importante a gente saber as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? A gente também tem muitos defeitos.
É isso, caros ouvintes do programa Aplauso. Eu estou entrevistando o carioca Rodrigo Lessa, bandolinista e herdeiro de uma vasta tradição musical. Vamos dar uma paradinha nessa prosa para ouvir mais uma das faixas do álbum Tempo de Samba, que o Rodrigo está aí lançando em parceria com o As dos Sopros, Edu Neves. Vamos ouvir a música No Guru Fim do Tio Sam, outra parceria de Edu Neves e Rodrigo Lessa. Thank you. Essa foi No Guru Fim do Tio Sam, parceria de Rodrigo Lessa e Edu Neves. Essa é mais uma das faixas do álbum Tempo de Samba. O Rodrigo, ainda sobre Guru Fim do Tio Sam, Guru Fim significa enterro. Mataram Tio Sam finalmente, foi isso?
Pois é, essa música originalmente, a gente fez ela quando até o Edu foi me visitar lá na Ilha Grande. Depois o Mauro Aguiar colocou uma letra, e nessa letra ele fala sobre a morte do tio, a tão esperada morte do tio Sam, que agora está nos ameaçando, né?
Sim.
De uma maneira ostensiva, né? Mas talvez essa música... Então, ela foi gravada num disco meu, fora de esquadro, com letra. Depois eu gravei ela de forma instrumental. E a gente agora... Aí o Edu implicou com a tonalidade dela. Ele falou que a gente tinha que botar numa tonalidade que porque tem umas tonalidades que elas pegam, porque todo mundo toca. Tipo assim, ré menor, sol maior... Fá maior, dó maior e tudo mais, e ela estava em mi maior, então a gente passou ela para sol maior e gravamos aqui, tem uma nova introdução, tem umas coisas diferentes, ficou bem bacana. Mas a letra, No Guru Fim do Tio Sam, é o nome que o Mauro deu, uma letra que faz uma festa do enterro do Tio Sam, né? Que fala da festa pro enterro do Tio Sam.
Porque Guru Fim é isso, né? Um velório mais animado, com muita música, né, Rodrigo?
É um velório animado, exatamente. Bebe-se, canta-se. É, exatamente.
Muito bem, esse é o músico Rodrigo Lessa. Nós estamos conversando sobre o álbum Tempo de Samba. Vamos a mais uma desse disco de música instrumental. We'll be right back. Acabamos de ouvir Tererô, composição de Rodrigo Lessa. Essa é uma das faixas do álbum Tempo de Samba. Também aparece nesse disco Samba Infinito, composição de Rodrigo Lessa. Vamos ouvir. Acabamos de ouvir Samba Infinito, composição de Rodrigo Lessa. No próximo bloco, segue a prosa com o Rodrigo sobre o álbum Tempo de Samba, que ele está lançando com o também instrumentista Eduardo Neves.
Estamos apresentando Aplauso.